Junta-se ao Jornal das 10 João Gabriel Lima, jornalista brasileiro e membro do programa da Rádio Observador Café Brasil.
Olá, bom dia, João Gabriel Lima. Obrigado por se juntar a nós. As eleições brasileiras vão ficar decididas já hoje?
Essa é uma grande pergunta e não dá para responder. Eu estou aqui com os números das pesquisas que saíram ontem à noite no Brasil, que são as últimas pesquisas. IPEC, Datafolha, que são os institutos mais tradicionais, e Quest. No IPEC, Lula tem 51 e Bolsonaro 37. No Datafolha, Lula tem 50 e Bolsonaro 36. E no Quest, Lula tem 49 e Bolsonaro 38. Como a margem de erro das pesquisas é mais ou menos 2 pontos, a gente está num cenário em que não dá para dizer o que vai acontecer, porque, como se sabe, para Lula ser eleito na primeira volta, ele precisa ter pelo menos 50% mais um dos votos. E pela margem de erro, ele deve estar entre algo entre 47 e 53. Ou seja, quem vai decidir serão os eleitores brasileiros que irão às urnas hoje, e a gente deve ter, talvez, alguma ideia do que pode ter acontecido a partir das 21 horas daqui de Portugal, 17 horas no Brasil, quando as urnas se fecham, porque saem as pesquisas que no Brasil se chamam de boca de urna, os americanos chamam de exit polls. As pesquisas de boca de urna no Brasil têm uma tradição de não errar. Se ver apenas se nas pesquisas de boca de urna vai continuar também equilibrado dentro da margem de erro. Se isso acontecer, a gente vai ter uma longa noite aí de muita emoção pela frente.
Uhum. As sondagens à boca da urna que são feitas no momento da votação está a dizer que não costumam errar, e estas sondagens que temos visto ao longo dos últimos dias, qual é que é a tradição brasileira, digamos assim? E faço-lhe esta pergunta porque nós já fomos surpreendidos por muitas sondagens, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido com o Brexit, por exemplo. É possível que estas sondagens que temos visto ao longo dos últimos dias sejam um completo tiro ao lado, ou podemos estar mais ou menos descansados, pelo menos quanto à tendência?
Eu acho que em relação à tendência, é sempre bom dizer, né, que sondagens eleitorais, elas não são bola de cristal, né? Elas não estão lá para prever o resultado das eleições. As sondagens eleitorais, elas dizem o que está acontecendo no momento em que elas foram feitas, né? Então, aproximadamente, essas sondagens que a gente tem de ontem são o sentimento do eleitor da véspera da eleição. Pode acontecer, até com base nas sondagens, de você ter uma mudança até o dia seguinte das eleições. Há vários casos que isso aconteceu, né? Isso aconteceu aqui em Portugal, né? Quando houve aqui em Portugal este ano mesmo, né? Pelas sondagens, quando houve uma migração muito grande do chamado voto útil para o Partido Socialista, que acabou conseguindo maioria, né? No dia anterior, as sondagens não diziam isso.
Esse é um caso curioso, porque houve até sondagens durante as eleições legislativas portuguesas que deram a vitória ao PSD, que acabou por perder, e o PS ganhou com maioria absoluta.
Pois é, essas sondagens, elas mostram que havia uma eleição bastante equilibrada antes e no último dia mudou, esse panorama mudou. Houve um artigo, aliás, sobre esse assunto muito interessante da Universidade de Lisboa. E ele fala um pouco das razões dessa migração, né? E na eleição brasileira anterior tem um caso muito parecido também. Esse caso é o seguinte, na véspera da eleição, teve vários votos que migraram de candidatos da chamada terceira via para os dois candidatos que estavam concorrendo, que eram o atual presidente Jair Bolsonaro, que acabou ganhando no segundo turno, e o candidato Fernando Haddad, que era o candidato do PT, o Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, os candidatos da terceira via perderam ao todo 11 pontos da véspera da eleição ao dia da eleição. E esses 11 pontos foram 6 para o atual presidente Jair Bolsonaro e 5 para o então candidato do PT, Fernando Haddad. O que significa que muitos eleitores, na véspera da eleição, preferiram abandonar seus candidatos originais para votar nos candidatos do seu campo político, direita ou esquerda, que achavam que tinham mais chances. Se isso acontecer hoje, isso favoreceria o ex-presidente Lula, que está mais acima das pesquisas. Mas a gente não sabe se vai acontecer.
O João Gabriel Lima já nos deu aqui uma ideia do que é que vai acontecer logo à noite, mas para que possamos começar a organizar e para sabermos a que horas é que temos que jantar, para estarmos descansados a acompanhar os resultados eleitorais, ali por volta das 9 da noite devem começar a sair as primeiras projeções à boca da urna. Resultados mais concretos, a que horas é que é possível? É possível que sejam mais rápidos, uma vez que o Brasil tem voto eletrónico?
Sim, a votação eletrônica no Brasil, ela garante uma apuração bastante rápida. Sabe-se, em geral, na madrugada, né, na noite no Brasil, quem é o vencedor das eleições, porque com a totalização eletrônica, dá para fazer, inclusive, projeções, né? Se você tiver 90% dos votos, você já consegue saber quem ganhou. E eu acho que dá para dizer que lá para meia-noite, uma da manhã de Portugal, talvez 2 da manhã, a gente já tem o resultado final. Eu digo talvez 2 da manhã, até porque talvez a eleição seja bastante equilibrada e a gente precisa de um número grande de votos apurados para ter certeza. Mas certamente nós saberemos ali na noite, entre hoje e amanhã, saberemos o resultado.
Portanto, podemos jantar descansados antes de termos esses resultados. Uma última questão sobre uma discussão que tem havido muito ao longo de toda esta campanha e em particular agora nestas últimas horas. É expectável que por volta dessa hora, por volta das 2 da manhã ou ao longo da noite, quando os resultados começarem a ficar mais definidos, que comecem a surgir também contestações à legalidade da eleição?
Essa também é uma grande pergunta. O Brasil não tinha uma tradição de contestação ao resultado das eleições, não tem essa tradição. Em 2014, o candidato derrotado Aécio Neves, que perdeu da Dilma Rousseff, ele cumprimentou a presidente, mas no dia seguinte ele passou a contestar o resultado. Houve uma contestação, mas não durou muito. Esse ano espera-se mais contestação apenas pelos sinais que o presidente Bolsonaro tem dado nas suas entrevistas, né? Ele tem dito que ele tem certeza que ele vai ter pelo menos 60% dos votos, porque ele tem participado de motossiatas no Brasil. Motossiatas é um comício de motocicleta, né? Uma invenção do presidente Bolsonaro. Bom, enfim, mas ele tem dito isso, que vai ter pelo menos 60% dos votos. Se não tiver, ele acha que pode ter fraude nas eleições. Não há histórico de fraude na eleição brasileira desde que tem as urnas eletrônicas. Mas é possível que o presidente Bolsonaro aponte isso se ele perder no primeiro turno, o que a gente também não sabe se vai acontecer agora. Então há uma possibilidade, sim, de haver algum tipo de contestação.